Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 13 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Amazon, que anunciou a segunda geração do Kindle Oasis. Agora o aparelho é resistente à água, tem uma tela de 7 polegadas ao invés de 6 e conta com uma traseira de alumínio. O problema é que além do tamanho, que aumentou também foi o preço, e aqui no Brasil, essa geração vai chegar custando R$ 1.150, o que é R$ 250 mais caro do que a geração anterior. E ainda sobre a Amazon, deixa eu comentar que, de acordo com o jornal Valor, a companhia deve começar a vender eletrônicos aqui no Brasil a partir dessa quarta-feira, dia 18 de outubro. Agora, ao invés de vender os produtos ela mesma, pelo menos por enquanto, né, aqui no Brasil ela vai atuar no esquema de marketplace, então o site dela vai funcionar como uma espécie de vitrine para vendedores independentes. E enquanto isso, aqui em São Paulo, a prefeitura anunciou um aplicativo próprio de táxis chamado Táxi SP. Ele foi desenvolvido junto com a prefeitura do Rio, né, que já vem testando lá uma plataforma parecida chamada Táxi Rio, e a ideia aqui em São Paulo é que o app Táxi SP seja lançado até o final desse ano. E já que o assunto é carro por aplicativo, deixa eu comentar que a Waymo e a Uber conversaram a respeito de um acordo, né, para acabar com aquele processo de espionagem, mas o acerto não deu certo. A Waymo propôs para a Uber uma indenização de US$ 1 bilhão e pediu para a Uber divulgar um pedido público de desculpas por ter comprado a empresa Otto, né, sabendo que ela tinha documentos confidenciais da divisão automotiva do Google, mas depois de algumas conversas o papo não foi para frente, a Uber rejeitou essa proposta de acordo. Bom, e já que o assunto é confusão, deixa eu comentar que um grupo formado por empresas como a Amazon, a Apple, IBM e o Google está acusando a China de facilitar o roubo de propriedade intelectual. O principal problema aqui é uma regra chinesa que manda as empresas explicarem com detalhes a tecnologia dos produtos que elas querem vender lá no país, e elas estão alegando que essas informações depois são usadas por empresas de lá para copiar os produtos. Esse grupo está acusando o governo chinês de não se esforçar muito para impedir essas cópias, então eles querem que essa regra mude, né? Porque eles falam que não tem muito sentido eles terem que detalhar a tecnologia que eles usam para vender os produtos por lá. E enquanto isso, lá na Microsoft, parece que a empresa está se preparando para lançar lá no Windows 10 um recurso de navegação guiada chamado Follow Me. Com ele, o usuário pode pedir ajuda lá para o sistema para encontrar algum ajuste ou então resolver algum problema do computador, e aí a Cortana entra em ação, falando passo a passo que o usuário tem que seguir até chegar lá. Bem legal! E agora eu vou falar sobre a Disney, que anunciou um serviço de distribuição de vídeos chamado Movies Anywhere em parceria com os principais estúdios lá de Hollywood. Na verdade, essa é uma mudança meio estratégica, né, de um serviço que já existia, que se chamava Disney Movies Anywhere, mas agora o nome é só Movies Anywhere, já que não é mais exclusivo da Disney e vai abranger praticamente todo o mercado. A ideia desse serviço é bem bacana, e o que ele faz é basicamente integrar lá os filmes que a galera compra em várias lojas digitais para ter tudo ali acessível e centralizado no lugar só. Então, se ao longo dos últimos anos, por exemplo, alguém comprou alguns filmes na Amazon, outros lá no iTunes, outros ainda lá no Google Play, essa pessoa consegue resgatar todos esses filmes lá no Movies Anywhere, para poder facilitar a vida, né? Outra coisa legal é que além das compras digitais, a galera também consegue resgatar filmes comprados em DVD e Blu-ray, né, usando o código lá que vem na caixa, mas a parte chata é que, pelo menos por enquanto, só vai rolar nos Estados Unidos. E já que o assunto é streaming de vídeo, deixa eu comentar que ontem pintou lá na página do Linkin Park no Facebook o episódio do Carpool Karaoke, com a participação do Chester Bennington. Esse episódio foi gravado menos de uma semana antes dele tirar a própria vida, e caso você seja fã da banda, né, e queira ver o vídeo, que também conta com dois outros integrantes do grupo e com o comediante Ken Jeong, é só pegar o link que tá aqui na descrição. Bom, e já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que a empresa começou a liberar as Facebook Stories para páginas, ao invés de só deixar os perfis pessoais fazer essas postagens por lá. Essa é mais uma tentativa da empresa para ver se o pessoal empolga lá de postar as Facebook Stories, que curiosamente a galera tá usando menos até do que as histórias lá do WhatsApp. E ainda sobre o Facebook, a Sheryl Sandberg, que é a líder de operações da empresa, comentou a influência russa nas eleições americanas. Ela disse que esse tipo de coisa nunca poderia ter acontecido no Facebook, no que foi a primeira declaração clara e direta de que o Facebook entende que tem culpa no cartório, e é bem diferente da declaração inicial do Mark Zuckerberg, que chegou a dizer que era maluquice pensar que esse tipo de coisa tinha rolado por lá. E agora eu vou falar sobre a Samsung, que abriu hoje a pré-venda do relógio Gear Sport da segunda geração dos fones Gear Icon X lá nos Estados Unidos. O relógio custa $300 e os fones custam 200 e estão com o início das entregas previsto para o dia 27 de outubro. E ainda sobre produtos que estão chegando ao mercado americano, deixa eu comentar sobre um projetor bem legal da Sony, chamado Xperia Touch. Ele basicamente transforma qualquer superfície numa tela sensível ao toque, então dá para projetar a tela do computador na parede, por exemplo, e em seguida manipular as coisas com a mão, direto ali na projeção. O Xperia Touch custa $1.700 e está à venda tanto no site da Amazon quanto em algumas lojas da operadora T-Mobile. Ontem, o Google anunciou que decidiu remover permanentemente o recurso que ativava o Google Assistente com um toque lá em cima do Google Home Mini. Essa notícia vem um dia depois do Google ter reconhecido que tem um bug em alguns aparelhos só que está deixando lá o Google Assistente ativo de forma ininterrupta, né, gravando o ambiente 100% do tempo, e parece que esse é um problema que não vai dar para resolver só com uma atualização do sistema. Então, a partir de agora, para ativar o Google Assistente lá no Home Mini é só por comando de voz. E agora, deixa eu dar uma dica bacana pra você que ainda joga o Pokémon GO. Ontem, a Niantic anunciou o primeiro concurso mundial de fotografias envolvendo o jogo e a brincadeira é divertida. Eles querem que a galera publique lá no Instagram fotos legais e criativas, né, usando a realidade aumentada do Pokémon GO, e as 10 fotos mais bacanas vão ganhar uma pulseira Pokémon GO Plus, um pôster autografado pela equipe que faz o Pokémon GO e um fone Bluetooth. Pra participar, é só você publicar sua foto com a hashtag Pokémon GO Contest, né, para escrever por extenso aqui, tá aqui na descrição, e o prazo para as inscrições termina dia 25 de outubro. E já que o assunto é realidade aumentada, deixa eu comentar que a empresa de pesquisa Sensor Tower divulgou um relatório sobre a adoção do ARKit no iOS 11. Eles concluíram que dos apps que só funcionam usando o ARKit, 35% são jogos, 19% são apps de utilidades, 11% são de entretenimento, 7% são de educação, 6% são de fotos e vídeos e 5% são de estilo de vida. Eles também publicaram um ranking dos apps pagos e grátis, né, mais populares desse tipo que a galera tá baixando lá na App Store. E se você quiser dar uma espiada para pegar ali umas dicas de apps legais com ARKit, é só pegar o link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei a App Store, deixa eu comentar que o app Motion Stills lá do Google foi atualizado e agora consegue fazer as capturas de live fotos, né, ao invés de só conseguir pegar as imagens lá da fototeca do iOS. Outro app que virou notícia ontem foi o AirDroid, né, que é bem famoso lá na Play Store e que finalmente ganhou uma versão para o iOS. O AirDroid, para quem não conhece, permite ali o compartilhamento de arquivos entre aparelhos, também entre o computador e o celular, e o link de download tá aqui na descrição se você quiser dar uma espiada. E já que eu citei o iOS, deixa eu comentar que o iOS 11 ultrapassou o iOS 10 e agora é o sistema mais usado em iPhones e iPads compatíveis com essa versão. E por último, sobre a Apple, ontem a empresa ganhou uma autorização da justiça irlandesa para construir um data center que vai custar coisa de $1 bilhão. Essa era uma história que vinha se arrastando desde 2015, quando a Apple anunciou que ia fazer esse data center lá na região de Galway. Isso gerou uns protestos, né, pelo pessoal que ficou preocupado lá com o impacto ambiental da obra, mas agora a justiça liberou a construção e a Apple vai retomar o projeto. E por último, hoje eu quero tirar um minuto para registrar que esse episódio do Loop Matinal é o episódio número 500 e por isso eu quero agradecer a cada um de vocês pela audiência, pela companhia e pelo apoio que vocês dão de vários jeitos, né? Desde uma recomendação lá na escola ou no trabalho, ou então dando um real que seja no fim do mês lá no apoia.se/loopmatinal. Nesses quase 2 anos de Loop Matinal, o mercado de tecnologia mudou bastante, né? O próprio mercado de podcasts aqui no Brasil mudou e continua mudando todo dia, e é muito legal poder acompanhar isso tudo com vocês todas as manhãs, nesses 10 minutinhos que eu gravo aqui pra vocês. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas esses 10 minutinhos que vão pro ar são resultado de uma coisa ali de 3 ou 4 horas de trabalho diário, o que inclui aí a seleção das notícias, o roteiro, a gravação, a edição do Vinícius e do David e a publicação. E nada disso faria sentido se você não estivesse aí do outro lado, né, acompanhando e ajudando o podcast. Por isso, eu quero deixar o meu muitíssimo obrigado a cada um de vocês pela audiência, pelo apoio e principalmente pela companhia nesses quase 2 anos e 500 episódios do Loop Matinal. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! no iTunes, outros ainda páginas, ao invés de só deixar os perfis pessoais.